transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma síndrome caracterizada por desatenção, hiperatividade, impulsividade, que pode trazer consequências na infância que podem seguir também na fase adulta. O programa Saúde no Ar de hoje vai abordar esse assunto e conversar também sobre como está o atendimento, os serviços nessa área, os serviços disponíveis para atender as crianças, os adolescentes e também os adultos que sofrem desse transtorno. O nosso bate-papo aqui no Conversando com o Especialista de hoje é com a psicopedagoga, neuropsicóloga, doutora Kátia Godinho, que vai nos falar desse assunto. Bom dia.
Bom dia.
Pois é, Kátia, você já tem aí um trabalho, né? Começando com a sua formação de base como psicóloga, mas vários outros títulos e especializações nessa área da neuropsicologia, da psicopedagogia. E o que, que você observa, né? Como é que nós estamos nesse setor, nesse segmento? Antes mesmo até de falar do nosso tema de hoje, que é o TDAH.
Bom, a nível geral, é uma formação que cresce a cada dia. Há uma preocupação grande de todos os estudiosos no sentido de compreender o funcionamento neuropsicológico, psicológico, todas as funções cognitivas e comportamentais que cursam ao longo do desenvolvimento, na infância, na adolescência, o impacto que muitos desses comportamentos trazem exatamente para algumas dessas crianças, consequentemente para as famílias também dessas crianças, para os seus professores, os educadores de uma forma geral.
E parece que é uma incidência grande, talvez 3 a 5%, não sei, os últimos dados, no mundo de crianças podem sofrer com esse transtorno, embora algumas delas sequer tiveram a chance de ter um diagnóstico adequado e um encaminhamento ou orientação apropriada, é verdade?
É um dos transtornos mais bem estudados no mundo, a prevalência é em torno mais ou menos de 5%, Sim. independente de raça, independente de cultura. Não é um transtorno, na verdade, típico ou mais prevalente em uma região ou em uma configuração de classe social. Então, independe de níveis e classes sociais. E, sim, é um dos mais bem estudados, bem fundamentados, apesar de haver muitas controvérsias em função, na verdade, de tratamentos e conduções a serem tomadas. Mas, inegavelmente, é um dos mais bem estudados, com mais artigos publicados cientificamente e pesquisas bastante consistentes.
Inclusive, alguns posicionamentos até, Kátia, de pessoas, né, da área, inclusive de saúde, que questionam, será que existe mesmo o TDAH ou se criou um modismo, que, ou seja, toda criança que está um pouco mais ativa, é um pouco mais indisciplinada, ou estaria com hiperatividade. Então, de fato, o transtorno existe. Então, como é que vem o diagnóstico? A confirmação se fecha o diagnóstico de que aquela criança realmente, ela não está um pouco mais ativa, não, é um pouco mais danadinha, não. Ela realmente está sofrendo de um distúrbio e precisa ser tratada.
Patrícia, eu sempre chamo bastante atenção de que nós temos um Código Internacional de Doenças. Todo mundo recebe, às vezes, um encaminhamento para um médico, com um exame, tem lá CID. E no CID tem todas as configurações de doenças que a Organização Mundial de Saúde estudou. Nós já estamos, na verdade, num CID, que é um CID, já vem no décimo CID. Então, ou seja, tem um prolongamento de estudos. E o transtorno de déficit de atenção está lá classificado. Ou seja, em todos esses contextos de classificação de todas as doenças no mundo, ele está classificado, ele está descrito, todas as características. Claro que nós sabemos que todas as crianças, ao longo da sua vida, ela vai apresentando uma série de comportamentos que são normais. Então, as crianças pequenas, existem crianças mais inquietas, mais desatentas. Na adolescência, existem fases específicas de muita mais agitação, mais oposição, adolescentes mais impulsivos. Isso, na verdade, são características normais. O que coloca o transtorno configurando como algo que precisa ser cuidado e tratado é quando isso excede aquilo que é considerado normal e causa prejuízos, não só prejuízos no âmbito social, cognitivo, né, mas impacto na própria relação afetiva. Então, é nesse momento que isso vai se configurar um transtorno.
E aí vamos para as causas, né? Essa criança que está ou desatenta ou que está agitada demais, aí pode ser entre os sintomas, né? Podemos colocar o que além disso, que é o mais comum, como que a gente pode identificar aquilo que você coloca quando foge da normalidade. E aí as causas podem ser variadas, inclusive de ordem genética, Kátia, ou seja, é o ambiente em que a criança foi exposta, é a questão cultural, foi a forma como ela, desde a gestação, algum tipo de substância química que a mãe entrou em contato, enfim, o que, que pode determinar que aquela criança tenha esse tipo de distúrbio?
Bom, é multifatorial. Existe uma série. A gente sabe que tem uma prevalência genética grande, mas é um distúrbio, na verdade, multifatorial. Existem algumas causas que, na verdade, se colocam como havendo uma maior predisposição. Crianças de baixo peso, a mãe que, na verdade, no decorrer da gestação fez uso ou de fumo ou de álcool. Isso pode trazer, na verdade, uma maior predisposição. Agora, nós sabemos que ela é multifatorial, é um transtorno neurobiológico. O que é que isso significa? Significa que, na verdade, há um procedimento, ou seja, há algo que basicamente é algo químico, físico, que acontece na liberação de neurotransmissores. São substâncias, na verdade, que fazem algumas ligações, ou seja, algumas conexões a nível cerebral, que a gente chama de sinapses. Então, assim, há falha na liberação de algumas dessas substâncias. Então, é isso que vai determinar exatamente o transtorno.
Então, há uma carência, algo fisiológico ali naquela criança que precisa ser tratado. E aí, qual vai ser o encaminhamento? Porque, veja bem, hoje também ouvimos muito falar sobre a questão da medicalização da saúde, que tudo é indicação médica, que a criança vai tomar um tipo de substância que às vezes nem era necessário. Então é muito tênue esse limiar, né? Essa linha aí que vai separar o que é normal, o que fugiu da normalidade e qual vai ser o profissional que precisamente vai estar habilitado para indicar qual vai ser o tratamento ideal.
Muitos profissionais, na verdade, na área de saúde, de educação, eles têm condição, na verdade, de levantar a hipótese do diagnóstico. O indicado, mais indicado, é que seja uma equipe mais multidisciplinar. Mas existem intervenções iniciais, que são as intervenções psicoeducacionais, que elas devem ser, basicamente, o início, a não ser se a criança ou o adolescente já tenha uma caminhada do transtorno e tenha um impacto realmente muito significativo. Mas, em geral, nós começamos a fazer essa avaliação, uma avaliação minuciosa, porque muitas dessas características, elas também são primárias para outros transtornos, como ansiedade, transtorno de humor. Então, às vezes, o diagnóstico diferencial é muito difícil. Mas, identificado, sendo feita uma boa avaliação, a avaliação é feita com alguns usos de questionários para a escola, para a família, alguns testes neuropsicológicos, aí a neuropsicologia vem ajudar fazendo esse elo, exatamente isso. Quais seriam essas características, ou seja, como avaliar a atenção, avaliar a memória, como avaliar todo o processo do comportamento dessa criança associado com essas disfunções, por exemplo, com essas falhas do neurotransmissor, e o que impacto isso, por exemplo, vai ter em todo o processo cognitivo e comportamental. Bom, feita a avaliação, inicia-se, pode ter, existe uma série de abordagens não medicamentosas, existe abordagem medicamentosa. O grau leve, moderado, severo, impacto disso na escola, na vida, na relação, na aprendizagem, é o que vai determinar.
Eu vou voltar a essa questão aí da avaliação, até para saber como é que ela se processa, se são testes, quanto tempo dura. Quem tem acesso, hoje a gente entende que a saúde é algo muito complexo, e às vezes questões básicas, hoje, vendo o noticiário local, vendo que pessoas estão esperando para fazer uma ultrassonografia e dormiram ontem na fila de alguns hospitais, de alguma unidade, para fazer um simples exame. E eu fico pensando, é acessível esse tipo de abordagem para a maioria, para a grande parte da população? Tem acesso a esses testes, a tudo isso, né, que a medicina vem trazendo, que os estudos científicos também comprovam? Isso está de forma acessível? Eu vou voltar essa questão aqui com a doutora Kátia, tá? Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Kátia Argolo Godinho, falando hoje sobre TDAH e também, claro, sobre o serviço nessa área de neuropsicologia aqui no estado da Bahia. Eu quero voltar ao conceito da neuropsicologia, né? O que, que junta? Junta o funcionamento do cérebro com o comportamento? O que é que a gente tem aí?
Exatamente, uma interface numa compreensão desse funcionamento. Então, muitos, quando você vai avaliar, não importa apenas o comportamento, as manifestações, mas como isso está associado com esse desenvolvimento cerebral. Então, os exames de imagem, né, os próprios avanços, vão, na verdade, fazer uma leitura mais substancial daqueles achados que nós temos sobre o comportamento e também sobre esses resultados que nós encontramos nos testes. Então, frequentemente, você tem alteração, por exemplo, de memória de trabalho, que é aquela memória, na verdade, que você precisa para, de alguma forma, relacionar, né, de alguma forma, configurar toda uma noção daquele aprendizado. Não é só sustentar a informação, mas trabalhar mentalmente aquela informação. Então, às vezes, você tem déficit, por exemplo, dessa memória. A criança tem um excelente, ou o adolescente, o próprio adulto, um bom nível intelectivo, mas ela tem um prejuízo, na verdade, na sua produção. Então, quando a gente detecta, por exemplo, uma dificuldade específica no nível de memória executiva ou memória de trabalho, a gente precisa saber como é que esse cérebro, por exemplo, nesse momento, está em funcionamento dele. A gente pode encontrar uma redução, por exemplo, de substâncias brancas, ou a gente pode diminuir, ver que existe uma despopularização de neurônios, ou seja, uma quantidade menor de conexões. Então, há uma correlação desses achados com essa estrutura que muitas vezes é verificada através desses testes, esses exames de imagem, ou muitas vezes a própria avaliação clínica de um neurologista ou de um psiquiatra.
Ou, por exemplo, o pai, o acompanhante, o vovô, a vovó que está me ouvindo aí também, o próprio educador, porque aí também tem uma relação muito grande com o desenvolvimento cognitivo dessa criança, o que ele vai aprender, a relação dele na escola. Ele, muitas vezes, mas essa criança é desinteressada, não quer nada com a vida, fica ali, passa o dia todo, parece estar voando, parece estar no mundo da lua, ou então esse menino para quieto. Na verdade, o que se está ali, pode, esses exames que você coloca pode evidenciar, é que há, na verdade, uma carência, uma substância, um problema de saúde.
Exatamente. Claro, voltando, chamar bastante a atenção de vocês de que, sim, existe uma característica normal que nós todos temos em algum momento da nossa fase, é uma característica pessoal de ser mais desatento, mais distraído, mas o transtorno é aquilo que excede, ou seja, ele causa um prejuízo, tanto no ambiente familiar, nas relações sociais e, principalmente, a nível cognitivo. Excedeu, precisa de um tratamento, sim, precisa de uma avaliação minuciosa. Infelizmente, voltando à questão anterior, nós temos pouquíssimos recursos, na verdade, de atendimento de saúde mental no nosso estado, particularmente no nosso país, sim, mas de uma forma mais particular no nosso estado. Existiu um ambulatório, na verdade, coligado à Universidade Federal da Bahia, e era, na verdade, um consórcio com a própria Universidade Federal de São Paulo, onde se tinha um ambulatório específico para avaliação e diagnóstico, montado com uma equipe multidisciplinar. Mais ou menos há 4 anos atrás, ele deixou de existir por uma questão estrutural da universidade. Mas, para você ter uma ideia, nós chegamos a ter 1.000 e poucas pessoas listadas na lista de espera para fazer um diagnóstico. E tínhamos uma média de 80 atendimentos diários. Então, assim, era uma verdadeira demanda. E, claro, que a grande maioria, talvez, desses quadros não fossem específicos de transtornos de déficit de atenção, mas de pessoas que procuravam, levando sua criança, seu adolescente, ou o próprio adulto era encaminhado, no sentido de ter um diagnóstico para aquele transtorno a qual estava sendo cometido, estava sofrendo, estava impactando, muitos, inclusive, fora de escola, fora de absolutamente marginalizados dentro do seu âmbito social, e era uma demanda absolutamente gigantesca e que deixou de existir esse atendimento. Hoje, os núcleos de atendimento são bastante restritos, basicamente, eles se resumem muito mais às clínicas particulares, às universidades, que existem algumas clínicas dentro das universidades onde tem cursos não só de medicina, mas de psicologia também, que ainda podem fazer algum tipo de atendimento, avaliações e fazer os encaminhamentos adequados.
Imagino que uma fila imensa, com uma demanda absurda para fazer essa triagem, para escolher quem, na verdade, vai ser beneficiado. E existe aí uma demanda reprimida grande de pessoas, de crianças que estão precisando realmente dessa orientação e que acabam não tendo acesso. Cátia, qual vai ser o impacto disso no processo de desenvolvimento dessa criança, desse futuro adolescente e adulto?
Os países mais desenvolvidos, na verdade, eles têm uma estimativa de que quanto mais precocemente você trata, o menor impacto você vai ter para a sociedade, para o próprio indivíduo, para o próprio sujeito e, consequentemente, para os próprios cofres públicos. Por quê? Porque, teoricamente, muitos desses transtornos depois vão fazer com que esse indivíduo precise de outros atendimentos, no caso, por exemplo, do diagnóstico específico do TDAH, na apresentação combinada, onde há hiperatividade, onde há impulsividade. São muitos casos, na verdade, eles se tornam transgressores. Há um alto índice de portadores de usuários de drogas, de transgressões grandes. Então, assim, o impacto social...
Depressões também.
Depressão, pois é. Então, assim, são consequências bastante impactantes para a própria sociedade. Então, quanto mais preventivamente você atua, melhor. E para a própria pessoa. Então, assim, quando você vê uma criança que pode, de alguma forma, minimizar aquele impacto do rendimento dele, e aquela criança, eu, na estante, eu estava ouvindo vocês falarem sobre persistência. São crianças que, na verdade, iniciam muito bem, mas têm dificuldade de manter, de continuar, de persistir. Elas desistem muito facilmente, porque elas vão encontrando uma série de barreiras e dificuldades, as quais, sem ajuda, muitas vezes não podem ultrapassar. Então, nesse sentido... Claro que quanto mais serviços tivesse, um bom diagnóstico fosse feito, porque realmente é um diagnóstico difícil de ser conduzido. Existe, por isso mesmo, existe tanta controvérsia, existe, não existe, medica, não medica, porque existe, na verdade, muito pouco serviço, às vezes, com toda essa equipe, no sentido de poder fazer um bom diagnóstico, fazer um bom encaminhamento e sustentar, muitas vezes, esse tratamento por um tempo, porque é um transtorno que cursa, muitas vezes, durante a vida. Ele pode diminuir, ou seja, as manifestações podem absolutamente se reduzirem, o impacto cada vez pode ser menor, mas pode existir ainda algo residual que permaneça, inclusive, na fase adulta. E muitos adultos não tratados também na infância, na adolescência, permanece intensamente com essas características.
E aí não se resolve na vida, tem dificuldade no emprego, não para numa profissão, às vezes sequer consegue concluir um curso de formação. E, ou seja, e as perguntas são várias, por que ele é assim? Talvez a resposta estava lá atrás.
Com certeza. Hoje, por exemplo, eu disse anteriormente para você, até numa conversa, hoje eu já recebo muitos adultos, que não foi diagnosticado, e às vezes eles ficam imaginando, poxa, minha vida seria completamente diferente. Então, assim, já passaram por 3, 4 formações, saíram, passaram por várias escolas, não estabeleceram vínculos afetivos, de amizade, aquela coisa da construção social ao longo da vida, e que agora, na fase adulta, depois inclusive de muitas dificuldades de conseguir fazer uma adesão a uma atividade profissional, eles buscam esse atendimento, eles buscam esse acompanhamento para poder dar um redirecionamento, um coaching, assim, fazer uma nova retomada da sua vida, no sentido de poder se ajustar e começar a se tornar mais produtivo.
Conseguir caminhar, buscar uma resposta que não teve a vida inteira. Então, assim, o tratamento pode, inclusive, ser iniciado, não iniciado, mas acontecer em qualquer momento da vida, o melhor é que aconteça, né?
Muitas vezes os pais vão levar a criança e se descobre um deles portador. Sim. E aí eles falam nesse momento desse sofrimento. E aí o desejo de que a criança, não, o filho, não passe pelo mesmo, e ao mesmo tempo perguntam imediatamente, e eu também ainda posso ser tratado? E muitas vezes sim, e vai ser muito bom até que seja conduzido, porque sendo conduzido conjuntamente, isso é um facilitador às vezes que existe. E nós temos, por exemplo, uma incidência muito grande de jovens que entram no seu primeiro curso, não se identificam, vão para o segundo, terceiro. Muito desses jovens... às vezes, têm o diagnóstico do TDAH e não foram tratados ao longo da vida.
E aí, quem foi que fez o primeiro sinal? Quem sinalizou? Como é que essas pessoas, o perfil de quem chega até você? Foi aquele pediatra mais atento que percebeu em consultório que aquele menino não respondia ou tinha um comportamento? Foi a professora que percebeu que na sala de aula ele também era desatento? Enfim, como é que chegam os pacientes?
A chegada é bastante variada, mas diria para vocês que preponderantemente vem da escola. Principalmente em torno, mais ou menos, no ensino fundamental, ou seja, a transição já do primeiro ano, no período que é da aquisição da leitura escrita, existe um esforço cognitivo maior, então a criança tem que ficar mais atenta, ela tem que ter um comportamento mais de escuta, de realizações, de atividades. E a criança que tem esse perfil são crianças que têm maior dificuldade para esse esforço cognitivo. Então, a maior indicação ainda é feito pela escola. Mas, sim, os pediatras, em encaminham, os neurologistas, os psiquiatras encaminham, muitas famílias já buscam porque não entende, seu filho é taxado muitas vezes como sendo insuportável, como sendo, na verdade, inadequado em várias situações, ou que, na verdade, ele tem uma defasagem grande, ou ele é preguiçoso porque ele é muito lento, ou porque ele é muito acelerado e causa um impacto na família, isso. As relações sociais, em geral, ele tem um péssimo relacionamento, e isso vai gerando, sim, que esses encaminhamentos venham de fontes bastante variadas.
Tenho certeza que os ouvintes aí estão atentos, bebendo nesta fonte de informações aqui, pelo lastro de experiência que tem a nossa convidada, a Kátia Godinho, dentro desse tema de hoje, né? E tenho duas contribuições já aqui, através pelo WhatsApp. A ouvinte Maria das Graças, ela diz: TDAH, então, tem cura? Vai ser fácil perceber que uma pessoa tem essa deficiência? A cura de TDAH, Kátia?
Fácil perceber, não. Como eu disse, é um diagnóstico difícil, porque é uma manifestação que pode, na verdade, vir de questões variadas. Então, pode vir de comportamentos, de fatores. Muitas vezes, a inquietação, a desatenção pode vir de fatores variados, mas é diagnosticado o transtorno. Sim, existem tratamentos. Existe uma cura absoluta, não, mas uma remissão do quadro, sim, com diminuição absolutamente grande dos sintomas principais, e essa pessoa poder, essa criança, esse adolescente, ter uma vida absolutamente normal. Então, às vezes, você tem uma criança com baixíssima produção, por exemplo, acadêmica, e ela passa a ter uma vida acadêmica ou muito boa, ou até além daquilo que se imagina, ou seja, surpreendentemente eficiente. Então, isso causa uma remissão, o que mostra que houve uma remissão dos sintomas principais que estavam impactando, e ela pode ter uma vida absolutamente normal, apesar de que muitas vezes também ficam alguns sintomas residuais, mas que ela, podendo fazer um automonitoramento, tendo maior compreensão, ela consegue conduzir.
E aí nós chegamos à segunda pergunta de um anônimo, que é, na verdade, a grande angústia, eu acho, desse assunto, que eu não quero que termine aqui, eu quero trazer de volta para que a gente possa conversar mais e que as pessoas possam cada vez mais entender que conviver com o TDAH, com a criança com esse comportamento, não é normal, não. E que não só as pessoas que têm o melhor poder aquisitivo, ou que têm mais informação, é que merecem ou que podem ter acesso a esses novos conhecimentos, ao tratamento. A ideia é que a gente possa difundir cada vez mais que essa situação existe, que ela precisa ser tratada, não dá para botar embaixo do tapete, fazer de conta que não existe, não fomentar ou estimular serviços que existam dentro da cidade de Salvador, no estado da Bahia, que possam atender efetivamente essa demanda que está aí. Então, a gente precisa realmente buscar e incentivar que isso aconteça. Porque tem pergunta como essa, do anônimo aqui, que eu não sei como responder. Gostaria de saber onde posso fazer uma avaliação para meu filho, que tem 13 anos, está no nono ano, apresenta uma ansiedade na hora das avaliações e muita dificuldade no aprendizado, com resultado que, segundo ele, não seria o esperado. Ele quer saber serviços populares ou até mesmo gratuito.
Na verdade, nós temos uma limitação imensa. As clínicas, as pessoas que têm convênio, em geral, podem buscar isso através dos convênios. Nós temos os CAPS, na verdade, que são os Centros de Assistência Psicossocial, que já existe uma demanda muito grande. Eles estão dando muito mais preferência às crianças do espectro autista ou com outros quadros que têm um impacto, na verdade, substancial também na evolução e no contexto do cotidiano, nas famílias e na escola. Mas, sim, eu acho que essa busca para esses centros e também uma manifestação. O Ministério Público, recentemente, agora no mês de maio, fez um levantamento exatamente para fazer um corpo de pressão mediante os órgãos, ao município, ao Estado, no sentido de termos outros lugares para fazer esses atendimentos. Volto a dizer, acho que você pode buscar as universidades, na Universidade Federal da Bahia, existe a Clínica de Psicologia, o ambulatório, você pode buscar no Hospital das Clínicas, se vocês têm cartão, é um facilitador. Existe a Universidade a Baiana de Medicina, que existe núcleos, tanto de psicologia como também de psiquiatria infantil. Então, eu acho que essa busca tem que ser, outros novos cursos de psicologia abriram aqui na Bahia, existem vários também de novos cursos de medicina. Então, isso eu acho que vai abrindo outros ambulatórios e a perspectiva de que esses atendimentos realmente para a população que não tem o seu convênio, não tem a possibilidade de fazer isso de uma forma particular, possam, na verdade, ser atendidos.
E também uma luta, né, das associações, as sociedades de neurologia, psiquiatria,
a própria afins, associação, né? A própria Associação Brasileira de Sim. Portadores de Déficit de Atenção, a ABDA, né? Existe um mapeamento, inclusive, se vocês entrarem no site da ABDA, vocês vão encontrar, que é www.abd.org.br, vocês vão encontrar assim, em todas as regiões do Brasil, onde tem serviços e que possam fazer esse diagnóstico.
Então, tem a informação para todos os nossos ouvintes que estão participando, interagindo, alguns perguntando sobre teste psicológico, né? E também sobre essa avaliação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas podemos sim voltar a essa temática em alguma outra oportunidade. Quero agradecer muitíssimo ter aberto na sua agenda, Kátia, que eu sei que é complicada, é muito requisitada, por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Eu conversei com a psicopedagoga, neuropsicóloga, doutora Kátia Godinho. Obrigada pela presença.
Obrigada a vocês.